Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 4 de março, a partir de Washington, D.C. Estamos em direto das 16h30 UTC às 17h30 UTC. Pode ouvir-nos em onda média, 1530, e onda curta, 13630 e 17655, ou através do nosso website, www.voaportugues.com. Pode assistir ao nosso programa pelo Facebook e YouTube, é Voa Português. E pode participar via WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos. Esta semana, o convidado do Saúde em Foco é o Dr. Jorge Matins, especialista em saúde pública. O tema em debate, acesso à saúde pública. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 4 de março. No seu primeiro discurso do Estado da União esta semana, o presidente americano Joe Biden anunciou duas novas medidas da sua administração em relação à pandemia da Covid-19. O reforço do envio de kits de testagem gratuitos no país e o recurso a comprimidos para tratamento da Covid-19 para reduzir o número de hospitalizações. Joe Biden disse que as autoridades vão continuar a combater o vírus e alertou para a possibilidade de novas variantes. O presidente americano disse ainda que irá dar ordem para a não obrigação de máscaras faciais se a pessoa estiver vacinada. E no que toca à imunização, Biden disse que os Estados Unidos vão continuar a enviar vacinas para o mundo inteiro. Ainda nas notícias, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, divulgou um plano na quinta-feira para oferecer mais serviços a pessoas sem abrigo com problemas graves de saúde mental e dependência, mesmo que isso signifique forçar alguns a serem internados. Muitos grupos de advocacia de pessoas sem abrigo opuseram-se a esta decisão. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 4 de março. Na semana passada, o Saúde em Foco falou sobre saúde mental infantil e bullying com a doutora Lídia Gouveia. Contamos histórias de Moçambique e Angola de adultos que carregam traumas vividos por causa do bullying. Nesta reportagem feita em São Paulo, Edgar Maciel conta-nos a história de Dorcas Belo Fernandes, uma imigrante angolana que chegou ao Brasil na adolescência e que encontrou um ambiente hostil na escola. Em vez de acolhimento, Dorcas foi vítima de bullying e xenofobia.
Meu nome é Dorcas Lau, que é a sua mãe. Eu sou angolana. Eu cheguei no Brasil em 2018, dia 18 de março de 2018, de Angola para cá. Eu saí de Angola para o Brasil por um simples motivo: encontrar minha mãe, que já vivia aqui há 7 anos. Junto com meu irmão e minha irmã de 7 anos. Em Angola eu já estava terminando o ensino médio, mas quando eu cheguei para o Brasil, eu tive que repetir tudo. Eu tive que repetir o primeiro ano e até o terceiro. Foi um processo muito difícil. Eu ia até a escola, conhecer pessoas novas, ter que ensinar pessoas sobre minha cultura, tentar conseguir o respeito das pessoas, porque era bem difícil. Eu já tive que ouvir coisas que ninguém gostaria de ouvir. Cada vez que eu ia falar de pessoa, eu tinha vontade de não ir. A gente estava assim no refeitório, a gente estava comendo no, na hora do almoço, assim. Aí a gente foi pegar a comida, tinha comida, tinha um lanchezinho aí, uma banana, mamão, frutas. Aí eu cheguei, eu peguei uma banana, e um colega meu falou: nossa, por que você está comendo banana? No seu país não tem banana. Você não pode comer banana porque você nem sabe o que, que é. Eu falei: não, mas eu sei, no meu país tem banana, na minha terra também tem banana, tudo que você está vendo aqui tem. Ela falou: ah, mas eu não acredito, porque você veio lá de África, a África é tão pobre que eu acho que não tem nada lá. Eu falei: não, mas pelo contrário, tem, e vou te dizer, a África tem coisas até que aqui não tem. Tem uma riqueza que talvez o Brasil não tem. Eu estava sendo proibida de comer, porque a pessoa achava que essa comida não era adequada, né? Porque não existia no meu país. Porque até aí, eu não sabia o que era bullying. Não sabia, não tinha noção. Comecei a conhecer, quando eu cheguei para o Brasil, comecei a frequentar a escola. A professora pediu para a gente abrir uma página no livro, para a gente fazer uma leitura. A gente abriu a página, só que as imagens da página mostravam umas crianças catando lixo. Aí, um colega meu falou, nossa, olha aqui na África, no país da Dorcas, olha, eles vivem no lixo, eles catam lixo para sobreviver. Só que, no final de tudo, não era nem na África. Isso foi triste para mim. Eu pedi para a professora que eu queria sair da aula, porque as pessoas acham que a gente vem do lixo para conseguir uma vida melhor aqui. Eu digo que é falta de conhecimento, porque hoje em dia até uma criança tem que saber que a África é um continente, dentro dele tem vários países. Mas as pessoas, alguns da minha escola, acham que a África é um único país. Que a pobreza que tem na África é em todos os países africanos. Isso me deixava presa dentro de mim mesma. Eu estava sem vontade de fazer nada, não queria fazer nada na escola. Eu dormia bastante, porque não sentia vontade de aprender. Você fala uma coisa, as pessoas ouvem, fazem de conta que não ouviram. Você coloca uma ideia, eles fazem de conta que essa ideia não vale. Isso foi fazendo com que eu me sentisse mais diminuída. Hoje, na vida adulta, eu me sinto na necessidade de me explicar para a pessoa. Antes mesmo de ele tipo, perguntar, ah, você é brasileira? Eu já sei, eu começo a me explicar totalmente. Eu explico de onde eu vim, de o que eu estou fazendo aqui. Eu sinto como se estivesse sendo julgada ou muito questionada. Isso é consequência do que eu vivi ao no tempo que eu estava estudando. Ser imigrante no Brasil é força, determinação e muito foco. Porque você é acolhido e ao mesmo tempo você não é.
Esta semana vamos falar sobre a saúde pública, a sua qualidade e os seus desafios. No acesso aos serviços de saúde em Moçambique, mulheres e raparigas são o grupo mais vulnerável devido à pobreza e iliteracia. Para inverter este cenário, a organização não-governamental NUECI tem levado a cabo campanhas de advocacia ligadas à comunicação para o acesso aos serviços de saúde pública, como reporta Alfredo Júnior.
O acesso aos serviços de saúde pública em Moçambique continua aquém do desejado, com mulheres e raparigas a serem o grupo mais vulnerável. Para reduzir esse déficit, a NUET, Comunicação para a Saúde, tem desenvolvido várias campanhas, segundo explica Denise Namorete, diretora da organização não-governamental.
Bom, a NUET tem, na verdade, um papel bastante relevante que se resume em quatro momentos importantes. Que é a promoção de saúde, e aqui incluo saúde sexual reprodutiva, violência doméstica, a questão dos casamentos prematuros, de planeamento familiar, portanto, todas aquelas questões de saúde que fazem parte do momento de crescimento da rapariga, dos 9 aos 24 anos. E nós procuramos abordar todas as vulnerabilidades que ela, porventura, possa ter neste período de crescimento. Então, promovemos, trazendo informação, trazendo comunicação, trazendo mensagens que possam elevar o nível de consciência, não é, desta rapariga, desta mulher, desta jovem sobre saúde.
Problemas de qualidade, de longos períodos de espera e falta de medicamentos são altamente prevalecentes nos serviços públicos de saúde no país. Através de organizações comunitárias, a NUET procura fazer a monitoria destes serviços, de modo a influenciar políticas para melhorias do setor de saúde.
Então, o que faz é recolher evidências através da monitoria da qualidade dos serviços de saúde nas comunidades, nas unidades sanitárias do Sistema Nacional, usar essas evidências para que sirva de base de informação para influenciar o desenho de estratégias, de planos, de orçamentos e de políticas no setor da saúde. E esse trabalho é feito mais ao nível central com o Ministério da Saúde.
As pessoas que vivem nas províncias do Norte, no ambiente rural e com destaque para os grupos socioeconómicos menos instruídos e os mais pobres, é que têm pior acesso à saúde, sendo questões ligadas à literacia como um dos grandes desafios.
Temos limitações também com o nível de literacia, não é? Nós temos que ajustar os nossos programas, não só as línguas faladas neste Moçambique. A cada 200 quilómetros em Moçambique nós temos uma língua diferente, local. Isso significa que Para aquela língua estamos a falar de uma etnia, de uma forma de estar, de uma cultura, de práticas, de crenças, de um universo cosmológico muito específico a este grupo cultural, não é? A este grupo étnico. Então é importante ajustar as nossas abordagens para cada um destes grupos. Isso é uma limitação porque leva muito tempo em termos de programação e preparação da intervenção. E naturalmente tiramos o tempo que precisamos para implementar e expandir as nossas atividades nestas áreas. Então a diversidade linguística, embora seja uma riqueza muito forte em Moçambique, não deixa de ser uma limitação quando estamos a implementar programas que poderiam ter um impacto em grande escala se estivéssemos a falar de uma população mais homogénea.
O Sistema Nacional de Saúde é o principal provedor de serviços de saúde em Moçambique. No entanto, em termos relativos, os mais ricos, os mais instruídos e os que vivem em áreas urbanas tendem a usar mais provedores privados, enquanto os mais desfavorecidos tendem a usar mais médicos tradicionais. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os combates diminuíram em grande parte na região de Tigray, na Etiópia, após mais de um ano de conflito entre o governo federal e os rebeldes de Tigray. No entanto, os confrontos continuam na região vizinha de Afar, onde civis formaram milícias de autodefesa para responder aos ataques dos rebeldes tigraianos. Na cidade de Afera, o principal hospital está sobrecarregado de feridos, como relata o repórter Vinícius Assis, em reportagem narrada por Amâncio Miguel.
Aisha Nur estava a fazer o café da manhã para o marido e 8 filhos no início deste mês, quando a sua casa em Abala, uma cidade na região de Afar, foi atingida por incêndio. Os explosivos feriram a perna de Nur Darsa, de 10 anos, e queimaram o rosto de Tahir Darsa, de 9 anos. Nur conseguiu levar as crianças feridas ao hospital Dapti, mas a família foi separada.
Estamos aqui para salvar nossas vidas. Mas a situação de nossa família é perigosa. Não sabemos se estão vivos ou não.
O hospital foi forçado a transformar a sua biblioteca numa sala para pacientes feridos, depois de um aumento de combates rapidamente ter colocado uma pressão sobre a sua capacidade.
Temos pacientes com cortes, lesões abdominais. Alguns pacientes tiveram lesões cerebrais, traumatismo craniano encefálico, por causa de balas. Também vimos crianças que sofreram traumas de queimaduras e que também tiveram amputações de pernas e braços por causa da explosão.
Fatuma Ibrahim tem fraturas em ambos os braços e uma perna.
Eles estavam a fugir do lugar, a fugir da guerra. Houve um acidente de carro. Cerca de 6 pessoas morreram e aqueles que tiveram a sorte de sobreviver, levámo-los para o hospital.
Mas as condições hospitalares são precárias, com escassez de leitos, suprimentos médicos e água, muitas vezes forçando-os a adiar as cirurgias necessárias. O hospital Dapti tem 150 camas, mas atualmente possui quase 250 pacientes. Quase metade deles chegou há poucos dias. Os combates na região de Afar se intensificaram em janeiro, com os rebeldes do Tigray a lançar ataques contra esta parte do país, cheia de recursos minerais. Os civis reclamam da falta de apoio do governo.
Da Etiópia para o Quênia, onde os esforços para controlar os desafios duplos do coronavírus e da malária aumentaram. O país está a implementar kits de teste feitos localmente para as duas doenças. O Instituto de Pesquisa Médica do Quênia diz que os kits oferecem detecção mais rápida e em breve serão exportados para outros países do continente. Brenda Molinia, repórter de Nairobi, com narração de Bárbara Ferreira Santos.
Cientistas do Instituto de Pesquisa Médica do Quênia têm trabalhado constantemente desde o início da pandemia para criar kits de teste produzidos localmente para ajudar o país a combater a transmissão do coronavírus e a doença endêmica da malária.
Essa jornada agora deu frutos, pois o Quênia se tornou o primeiro país do continente a produzir kits de testes projetados com as condições locais em mente, para ambas as doenças.
We have a kit that is, stable.
Temos um kit que é estável em tal ambiente. É preciso e, por ser produzido localmente, será barato. É algo que não exigirá muita habilidade para usar por um agente comunitário de saúde. Pode abrir aquela bolsa e fazer o teste de forma muito simples e rápida.
A cada ano no Quênia, a malária causa cerca de 3,5 milhões de infecções e 10.700 mortes. É uma das principais causas de morte no país. A disseminação da Covid-19 colocou um fardo adicional no sistema de saúde, uma situação agravada pela falta de kits de teste e vacinas em comparação com os países desenvolvidos. A invenção de kits de teste de detecção precoce de baixo custo para a Covid-19 e a malária será um divisor de águas para o Quênia e para a África, diz o especialista médico Dr. Willis Akwali.
O diagnóstico de qualquer doença é a porta de entrada para a prevenção e cura. Se você não conseguir diagnosticar uma doença, primeiro você não sabe nem que doença é e não sabe quais medidas colocar e não sabe em que ponto de controle a eliminação que se alcançou.
As criações do Instituto agora ajudarão o país e a região a obter melhores resultados, dizem os membros da equipa.
Em seguida, empregaremos este kit para testar se você tem Covid ou não. Você, como paciente, receberá um diagnóstico negativo ou positivo, mas para o médico daremos uma resposta muito mais detalhada. Por exemplo, poderemos dizer ao médico quanto de vírus existe, se muito, muito baixo, se está nos estágios iniciais, para que isso também possa informar o tratamento que ele ou ela dará a ti.
Os kits de teste rápido para Covid e malária economizarão dinheiro do Quênia. Será uma economia de cerca de 32 milhões de dólares apenas para os kits de malária, que de outra forma teriam sido importados. O dinheiro economizado será redirecionado para outros programas de saúde, diz o Ministério da Saúde do Quênia, já que o país busca exportar essa tecnologia para outros países do continente.
A África do Sul tem o maior número de pacientes com HIV do mundo, mas a pandemia interrompeu o acesso a cuidados, prevenção e testes, levantando preocupações de um aumento nas infecções. Com a redução dos números de Covid, os especialistas em saúde da África do Sul estão a esforçar-se para intensificar os programas de HIV, como relata Linda Giftas, de Joanesburgo, em reportagem narrada por Ana Guedes.
Com a Covid-19 sob controle na África do Sul, os profissionais de saúde estão a voltar os holofotes para a primeira pandemia do país, o HIV. A comunidade de Xoxo Gulf, a norte de Pretória, é considerada um local crítico para o combate da doença. Esta clínica móvel tenta preencher as lacunas nos serviços de HIV, tendo como alvo as populações mais vulneráveis, mulheres e raparigas.
É fácil para elas pegarem HIV porque, em primeiro lugar, os rapazes não querem usar proteção. Então, se uma mulher depende de um homem, financeiramente ou de qualquer outra forma, elas permitem que o parceiro não use camisinha. Elas também correm risco de serem estupradas, elas também correm risco de casarem muito jovens.
Mas alcançar as suas não foi tão fácil durante o isolamento da Covid-19.
Houve dificuldades em termos de atingir nossa meta porque todos estavam dentro de casa, pessoas estavam perdendo seus empregos, então havia um alto risco de pobreza. Óbvio que quando as pessoas estão em casa, tudo que elas fazem é ter relações sexuais.
As Nações Unidas dizem que pela primeira vez na história do combate ao HIV houve declínios significativos nos testes e tratamento para o HIV por entre a pandemia do coronavírus. E significa que as pessoas correm maior risco de espalhar a doença sem saberem. Os profissionais de saúde dizem que ainda é muito cedo para quantificar qualquer aumento na propagação do HIV, mas dizem que fatores como o aumento da gravidez na adolescência, violência de género e evasão escolar são motivo de preocupação.
Estou preocupada com o aumento do HIV novamente por causa da Covid. Você sabe, estou preocupada com o aumento da pobreza e preocupada com muitas coisas. Desemprego. Porque a Covid afetou nossas vidas em muitos aspectos.
O revés pode reverter anos de progresso e custar vidas.
A UNAIDS prevê que o mundo pode enfrentar 7,7 milhões de mortes por SIDA nos próximos 10 anos. E 4,7 milhões dessas mortes ocorrerão em África. Se fizermos os investimentos necessários e atingirmos as metas de 2025 que poderíamos alcançar, poderíamos salvar a vida de 2,7 milhões de pessoas.
Apesar do impacto econômico da Covid-19, Eva Kiwango diz que muitos grupos internacionais, como o Fundo Global, continuaram a apoiar o financiamento do combate ao HIV.
A África do Sul mostrou esforços muito robustos e as comunidades têm sido muito resilientes. E vimos iniciativas que foram ampliadas.
Ao revigorar os esforços, ela diz que o HIV pode tornar-se uma doença do passado.
Na nossa rubrica de dicas, trazemos uma fruta que faz maravilhas, não só ao organismo por dentro, mas também por fora. Luciana Machado, empreendedora para a educação saudável em Luanda, deixa dicas muito importantes.
Olha, o óleo de coco, ele é tão bom para ser ingerido também no café, como eu disse na nossa primeira dica, né? O óleo do coco no café, ele ajuda muito. É, óleo de coco no cabelo, na pele, ou seja, o óleo de coco, ele pode ser ingerido, pode ser como hidratação e pode ser também para sedosidade da pele. É muito interessante o consumo do óleo do coco. Agora, para que o o abacate, por exemplo, o abacate misturado com creme de hidratação é muito bom também para deixar o cabelo sedoso. Mel, iogurte, tudo isso são produtos naturais que a gente pode estar passando na nossa pele, tanto quanto o nosso cabelo. É tão bom trabalhar com frutas, com verduras, de forma natural, que você pode ingerir ou quanto pode usar também, né? A nossa natureza é rica em nutrientes e basta que nós saibamos aproveitar o que cada alimento tem de mais importante para que a gente possa usar de acordo com aquele déficit do nosso organismo.
Foi a dica da Luciana e nesta sexta-feira falamos sobre acesso à saúde pública com o Dr. Jorge Matine, especialista em saúde pública em Maputo. Boa tarde, Dr. Jorge. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde.
Doutor, quando falamos em acesso à saúde pública, que pressupostos devemos ter em mente?
Obrigada. Existem vários pressupostos, mas os principais tem a ver com os recursos que estão disponíveis para o setor da saúde. Particularmente temos a questão do financiamento, não é? O financiamento do setor da saúde. Temos a questão da política da saúde pública. Temos a questão da estrutura de distribuição, nessa questão em termos de distribuição, em termos de equidade, não é? Para acesso. E depois temos questões importantes que é a gestão, como gerir o sistema de saúde e, por último, questões epidemiológicas, não? O perfil epidemiológico do país, que vai ditar como que esse setor, a saúde pública, será organizada por forma a responder àquilo que é o contexto epidemiológico do país.
Doutor, citou uns 5 ou 6 pressupostos. De uma forma assim muito resumida, como é que tem sido a resposta em Moçambique a esses pressupostos? Em que nível é que estará Moçambique no cumprimento desses pressupostos?
Não, é verdade. Se começarmos, por exemplo, para a questão do financiamento, Moçambique é um setor, tem um sistema de saúde bastante dependente do apoio externo, não é? Mesmo numa situação em que o financiamento público ao setor de saúde quadruplicou. Por exemplo, saiu em 2010 de 10 mil milhões para 32 mil milhões em 2022. Então, isto mostra que, apesar de ter quadruplicado o financiamento, mesmo assim ter uma grande dependência do apoio externo, não é? Esta é uma das características. A outra é que o setor de saúde tem o grande peso, o peso das doenças como transmissíveis, como o HIV e tuberculose, continuam a ter malária, continuam a ter doenças preveníveis, continuam a ter um grande peso no serviço de saúde. Não é? Uma outra característica também importante para o caso de Moçambique é que a atenção primária continua a ser a primeira, se nós chamamos de atenção de saúde nível 1, continua a ser aquela o primeiro ponto de contacto. E depois, também, uma das críticas importantes é que o primeiro ponto, o contacto mais regular com a saúde é com mulher grávida, doentes de malária e com crianças de 0 a 5 anos. Então, este é o perfil em termos de saúde pública que se demonstra em Moçambique.
E nesse sentido, doutor, se tivéssemos já que dizer aqui como ponto de partida, estamos a caminhar num bom sentido em Moçambique para um bom acesso à saúde pública?
Podia dizer que existem algumas coisas importantes, né? Alguns passos importantes em termos de reforma do setor. Por exemplo, Moçambique ainda, mais de 90% da provisão de serviços em Moçambique ainda é feita pelo setor público. Isso é muito importante, porque permite maior acesso da população aos serviços públicos. Também notamos ao longo dos anos a diminuição do rácio, por exemplo, médico e habitantes, ou profissional de saúde e habitantes. Estes são passos muito importantes. Também notamos também a diminuição do rácio habitantes com o número de unidades sanitárias. Mas com isso, este mesmo crescimento, por exemplo, ele não é acompanhado, por exemplo, com questões como qualidade. Há muito mais unidades sanitárias, mas há menos serviços disponíveis nas unidades sanitárias. Tipo serviços de qualidade e há menos serviços que estejam adaptados a essa mudança epidemiológica do perfil epidemiológico em Moçambique. Então, esse é um grande desafio. O outro desafio é que em Moçambique há uma tendência em se discutir ou abordar sobre como seria possível financiar o setor de saúde. E a primeira questão que aparece à mesa é olhar, por exemplo, para aquilo que podíamos chamar de taxas moderadoras, quer dizer, cobrar ao paciente pelo uso de serviço. Uhum. E aí entra a questão, né? Tendo em conta o nível de população de renda familiar, uhum. O inquérito de rendimento familiar mostra que a renda familiar é bastante baixa. E o impacto, por exemplo, de doenças como malária, no tratamento da malária, tudo isso, tem um impacto enorme na renda da família. Então, se aumentar as taxas, terá um grande peso no acesso aos serviços. Este é um fator que é determinante.
Doutor, nós vamos continuar a nossa conversa dentro de minutos, porque já apontou aí pontos muito importantes que precisam de desenvolvimento. Nós vamos para a segunda parte do nosso programa. Antes disso, obrigada a todos os que contribuíram para as reportagens deste Saúde em Foco. A partir do Estúdio 55 da VOA, aqui em Washington, D.C., nós hoje estamos a falar sobre acesso à saúde pública. Participe na conversa através do WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Estamos a chegar ao topo da hora. Nós vamos recordar que a partir das 17 horas, UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Voz da América. Voz da América.
A segunda temporada da Liga Africana de Basquetebol, BAL, está aqui. Após uma histórica temporada inaugural, 12 campeões nacionais de todo o continente estão prontos para competir para o campeonato de 2022. Decorre de 5 de março a 28 de maio. Sintonize Cigobal na Voz da América. 54 países, 12 equipas, um continente, mas apenas um campeão. E nós estamos em jogo.
Dia 6 de março, o Ferroviário da Beira enfrenta o US Monastir da Tunísia na sua estreia na Liga Africana de Basquetebol. O jogo é às 19h30 de Moçambique. João Santa Rita e Alfredo Júnior vão comentar a estreia da equipa moçambicana da Beira na BAL. Sintoniza as frequências de 7.655, 13.630, 13.640. Vou repetir. 17.655, 13.630 e 13.640, onda curta, para ouvir em direto a estreia do Ferroviário da Beira na BAL. Pode também seguir a Voa nas redes sociais, onde vamos destacar os melhores momentos dos jogos, e também temos reportagens com as equipas do Ferroviário da Beira e do Petro do Luanda, que também participa. Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre acesso à saúde pública com o Dr. Jorge Matina. Hoje é 4 de março, estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Doutor, nós estávamos a falar dos pressupostos e de como Moçambique tem estado a cumprir esses pressupostos no campo da saúde pública. Como é que avalia as políticas do Estado em relação a este setor?
Neste momento, podemos dizer que, como disse na primeira parte do programa, em termos de compromisso político, tradicionalmente o sistema público de Moçambique sempre teve uma tradição de ser um serviço público por excelência. Não é? O desafio em termos de políticas públicas tem a ver com o desafio da alocação de recursos e os desafios de eficiência. Não é? Melhorou a alocação de recursos, como disse, o financiamento ao setor quadruplicou, do financiamento público, mas a eficiência não melhorou. Não é? Ainda Moçambique tem bastante ganhos de eficiência que precisa fazer, por exemplo, na área da gestão, do setor de saúde. Temos reformas importantes de aproveitar as oportunidades que o país tem, por exemplo, em termos de ganhos demográficos, que é uma questão muito importante, reduzir a mortalidade materna e infantil, que é um ganho importante, reduzir o peso da malária, por exemplo, na ocupação de camas, por exemplo, nos hospitais. Então, do meu ponto de vista, até neste momento, grande parte destes grandes, podemos ter falado, pilares, não é? Em termos de epidemiológicos, tem uma grande dependência externa. E outra questão muito importante é que estes grandes programas sobre doenças que têm um grande peso no sistema, é uma resposta vertical, significa não fortalece o sistema de saúde como um todo, não é? Tem um financiamento vertical que mobiliza recursos de outros setores para essas respostas que, a princípio, surge como uma emergência, mas depois fica como uma estrutura paralela de funcionamento. Então, é preciso integrar, aproveitar este conhecimento de recursos que estão disponíveis para melhorar a eficiência do setor. Então, penso eu que, neste momento, o grande desafio da saúde em Moçambique é fazer reformas que possam propiciar ganhos importantes, não é? No setor, em termos de eficiência, reduzir gorduras, que se diz. Nós ainda assistimos questões, por exemplo, da falta de medicamentos, que não é um problema, é um problema de gestão, não é? Como o setor está sendo gerido. Ainda assistimos uma má distribuição de quadros, não é? De pessoal de saúde, que não responde, por exemplo, não só ao perfil epidemiológico, mas também não corresponde àquilo que chamamos de equidade. Não é? Províncias com maior número de população, com peso de doença, por exemplo, não tem o mesmo rácio de colocação de pessoal, por exemplo, se compara a Nampula e Maputo, tudo isso. Então, esses ganhos de eficiência seriam importantes para que o setor pudesse ter melhor, ou servir melhor as populações.
Exato. Doutor, nós já vamos falar sobre como é que esses desafios poderão ser ultrapassados, mas antes disso vamos até Angola, onde o acesso aos serviços de saúde pública continua a ser um grave problema para a população neste país. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, afirma que tudo começa com a falta de saneamento básico, onde aproximadamente 95% das doenças que mais levam as pessoas aos hospitais estão diretamente ligadas ao saneamento do meio.
O lixo é a principal causa para o surgimento de várias doenças que mais levam as pessoas aos hospitais em Angola. Adicionando os problemas de saúde pública, a má qualidade da água que é consumida pelos populares e o serviço de recolha de resíduos, principalmente na capital do país, Luanda, situação que tende a agravar com as fortes chuvas que começam a cair nesta época. Segundo este funcionário público, a maior preocupação está justamente direcionada às crianças.
O impacto é sempre negativo, né? Nós, para esta comunidade se reparar, a senhora vê perfeitamente que há um foco de lixo, este foco de lixo que as crianças brincam ali, é um sítio que as crianças brincam todos os dias, estão ali a apanharem o lixo.
Luanda, em particular, tem estado a enfrentar crises de saúde pública em que mais de 90% das doenças são provocadas pela precariedade do saneamento básico, segundo Adriano Manuel, médico pediatra.
95% ou 96% das doenças que ocorrem nos hospitais estão diretamente relacionadas justamente com uma deficiência na perspectiva da questão relacionada com a saúde pública. Estamos a falar do saneamento básico, do lixo, a qualidade da água. Se melhorarmos isso, de certeza absoluta, vamos diminuir substancialmente o elevado índice de morte e mortalidade.
Apesar disso, o governo tem estado a avançar com a construção de vários hospitais, mas, na opinião do também presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, ainda assim este número não tem estado a acompanhar o crescimento populacional.
Nós achamos que o melhor seria melhorarmos o sistema de saúde primário, isto é, trabalharmos a nível da periferia, nos centros de saúde, nos postos médicos, melhorar a qualidade de prestação de serviço neste lado, aí sim, então, iríamos diminuir o índice de pessoas que acorrem aos grandes centros hospitalares.
Mas aonde está de concreto a falha na acessibilidade aos serviços de saúde pública com qualidade?
Peca no sentido de estamos a inverter a pirâmide, isto é, estamos a trabalhar muito no sistema de saúde curativo em detrimento do sistema de saúde preventivo. E isso leva com que tenhamos um elevado índice de mortalidade no nosso país. Agora, temos estado a trabalhar com o governo no sentido de, em conjunto, encontrarmos os melhores caminhos para melhorarmos o sistema de saúde primário. É ali onde pecam. Ora, existe um déficit muito grande de especialistas. Angola tem um déficit muito grande de especialistas em todas as áreas. Só para ter uma ideia, não fala-se hoje em 32 milhões de habitantes, Angola só tem 14 médicos especialistas em endocrinologia para um número de 32 milhões de habitantes. Cada vez mais vamos aumentando o número de doentes diabéticos. É raro e é difícil um doente diabético ter uma consulta, pelo menos uma consulta com médico especialista em endocrinologia. Então, o país não tem mais do que 120 médicos especialistas em cardiologia, quando temos cerca de 32 milhões de habitantes. Em suma, há uma carência gritante por parte de especialistas de todas as áreas.
Para se ter acesso aos serviços de saúde pública em Angola com qualidade, o preço continua a ser alto. Ou seja, o fornecimento de água potável e o saneamento do meio estão aquém das necessidades da população angolana, direcionando a este leque de necessidades os serviços primários de saúde.
Nesta reportagem de Angola, há referência a uma desproporção entre a densidade populacional e hospitais ou unidades de saúde. Doutor, o doutor já há pouco tempo referiu essa desigualdade. Eu ia perguntar-lhe se é uma realidade partilhada por Moçambique, mas de alguma forma o doutor já disse que há essa desigualdade. De que forma é que se pode reverter esse tipo de situação?
Eu penso que primeiro é preciso olhar para... a saúde é muito olhada como um setor da despesa, não? Não um setor de investimento. Não é? É por isso que aí é preciso que que o pensamento político, por assim dizer, mude em termos de forma bastante clara. Não é? A saúde não é um lugar só de despesa, é um lugar também de investimento. A saúde precisa de investimento. A outra questão muito importante é, e isso pode-se ver, por exemplo, na questão dos determinantes sociais de saúde. Não é? O caso da Angola, por exemplo, é o mesmo caso de Moçambique. Grande parte do peso das doenças que nós temos são doenças prevenidas. Se olharmos para determinantes sociais de saúde, aí falamos, por exemplo, da questão do saneamento do meio, a questão da acesso à água potável, a questão da, da urbanização, a questão da qualidade de vida, não é? Esses são fatores que vão ter um impacto nisso. E vais ver que em, vamos ver que em zonas onde existem as desigualdades de saúde são gritantes, são zonas também ou regiões onde os níveis de pobreza também são bastante altos. E também os índices, o nível de distribuição de renda também são tão desiguais. Então, aí mostra-se que um dos grandes fatores que tem influência na qualidade da resposta ao sistema de saúde tem a ver com fatores que grande parte deles não dependem em si, podemos assim dizer, com o ambiente hospitalar. Tem a ver com o ambiente ao redor, o ambiente da comunidade, o ambiente como outros serviços públicos poderiam funcionar melhor. E aí, se atacarmos a desigualdade no acesso à educação, no acesso à água potável, no acesso, por exemplo, a um ambiente de saneamento melhor, poderíamos dizer que são ganhos importantes na saúde em termos de redução de doenças, por exemplo, do nível, por exemplo, que chamam de doenças sujas, né? Diarreicas, disto, que tem um peso enorme no sistema sanitário, porque são doenças preveníveis que podem ser tratadas de forma preventiva na comunidade, sem chegar primeiro ao hospital.
Exato. Doutor, além da desigualdade na distribuição das instituições de saúde entre meio urbano e meio rural, com primazia para o meio urbano, este não é necessariamente provido os melhores meios ou profissionais de saúde. O doutor falava há pouco tempo da qualidade do serviço. Pode haver muitos hospitais, mas depois não há ou profissionais de saúde suficientes ou os equipamentos que existem, os profissionais de saúde não estão preparados para os usar. Há uma série de cenários. Que mecanismos podem tornar as instituições de saúde mais eficientes nesse campo?
É uma pergunta bastante complexa. Ela passa por olhar por alguns fatores importantes, não é? Falamos aqui que é preciso melhorar os ganhos de eficiência. Significa um setor que tem capacidade de gestão que reduz o desperdício, não é? Por exemplo, grande parte da despesa do setor de saúde é concentrada, por exemplo, no Ministério de Saúde. Gasta muito mais comparando com os hospitais distritais e onde realmente está o doente. Não é? Também é preciso entender que, apesar de quadruplicar o financiamento da saúde, ele dirige-se a setores, não, o gasto, a setores que não têm aquilo que podemos chamar um efeito secundário importante na qualidade do serviço que possa ter. Não é? Por exemplo, em termos reais, a erosão, por exemplo, da inflação, tudo isso. Vou dar um exemplo. Não é? Nós temos uma pesquisa que demonstra que grande parte das unidades sanitárias no país, uma grande parte, tem dívidas enormes, não é? Dívidas com fornecedores, por exemplo, com a água, com a luz e com fornecedores de alimentação, hospitais com internamento, isso. Então, significa que, devido à precariedade em termos de financiamento, o déficit que os hospitais tiveram ao longo dos anos, eles foram se endividando para manter o serviço. Então, mesmo que o orçamento aumente no volume que pode parecer bastante importante, ele, em termos reais, não contribui para o melhoramento do serviço. Todo o financiamento vai para pagar as dívidas que eles têm nos anos anteriores. Este é um exemplo que nós vimos em alguns hospitais. Um outro fator importante é que grande parte dos serviços das estruturas de saúde são do tempo colonial, com uma boa parte da atenção primária. Não é? Uhum. São hospitais que já têm mais de 30, alguns 40 anos. Então, são hospitais que, pela sua característica, oferecem serviço de forma precária. Por exemplo, há hospitais que têm, por exemplo, já não conseguem fazer a canalização da água, toda a canalização está realmente não permite que tenha água lá. Tem uns lavabos completamente destruídos e tudo isto. Então, não permite, primeiro, não oferece qualidade de serviços, quer para o paciente e quer para o provedor. Um provedor que vai a um hospital onde não tem água para poder operar e para poder assistir, inclusive sem água, a maternidade, quase que o hospital vai ter problemas de tensões. Não é? Então, é preciso olhar para essas questões e, acima de tudo, para melhorar o serviço de saúde, é preciso olhar não só estamos a aumentar, como acontece em Moçambique, quadruplicamos o financiamento ao setor, mas em termos reais, aquilo que o setor precisa fazer em termos de reforma não está a ser feito de forma, podemos dizer, de forma responsável.
Doutor, nas grandes urbes africanas há uma tendência para o recurso a planos privados de saúde. Considera que isso acentua a desigualdade ou não?
Isso é verdade, mas isso tem a ver, por exemplo, vou dar um exemplo, não é? Em grandes centros urbanos, não é? Que existe, nem diz assim, uma grande parte da população formal, com emprego formal, não é? Que é muito pouca em África, que não seja o maior empregador formal é o setor público, e o resto é o setor privado. Mas o setor privado não consegue abarcar um grande grupo de empregos formais que tenham benefícios importantes como esse, por exemplo, a questão do seguro de saúde. O que se nota em muitos países, e o caso de Moçambique, é que a contribuição, vou dar um exemplo, hoje estava mesmo a falar isso com os estudantes, por exemplo, o seguro de saúde, o seguro automóvel. O seguro automóvel é obrigatório, por exemplo, o seguro contra terceiro, e grande parte das empresas tem um seguro de saúde, não é? Eu digo carro das empresas, o viatura. Mas quando há acidente da aviação, o carro está segurado, vai a uma oficina e o carro fica parado. Os doentes, os ocupantes vão estudar público e o seguro não paga nada. Não paga nada por aquilo, mas vai pagar o mecânico, vai pagar, não é? Tudo isto que precisa. Então, este mostra aquilo que chamam de espaço fiscal, onde ir buscar dinheiro. A primeira coisa que fazem, né, os políticos, é buscar dinheiro no bolso do Estado. Mas há espaços fiscais como este que estamos a dizer, não é? Do seguro, por exemplo, o seguro de saúde aqui que falou, é um exemplo, uma grande parte do trauma, não é? De ocupação de camas na medicina por trauma, não é? É acidentes de trabalho, que são trabalhadores segurados, mas que não pagam nada. O seguro não vai, não pagam, só lá ocupam camas durante por trauma, acidentes, fisioterapia e mais outros serviços que precisam, complexos e especializados, e não pagam o seguro. O seguro também não paga.
Doutor, o seguro não cobre isso e fica ao cargo do Estado?
Ah, mas o Estado não quer cobrar. Esse é o grande problema. O Estado não cobra. Não é assim o Estado não cobrasse. Não é? Aí sim, porque o Estado disse que não temos dinheiro para financiar o setor. Mas temos, é que eu falava de grandes deficiências, que há um grande um espaço fiscal que já existe, que já as pessoas são cobradas por isso. Não é?
Exato.
O seguro já cobra, as empresas já pagam, mas grande parte das pessoas que ocupam as camas são pessoas seguradas, não é? E o sistema de saúde não consegue cobrar isso, mas consegue colocar taxas de uso de serviço para a gente, por exemplo, que não tem capacidade de pagar.
Certo. Pode elaborar um bocado esse ponto, porque é uma realidade um bocado diferente. Por exemplo, em Angola, as pessoas preferem ir ao privado, às clínicas privadas, do que aos hospitais e acabam tendo esses seguros para irem às clínicas, precisam destes seguros. Portanto, essa elitização de alguma forma já existe. Mas o que acabou de dizer, eu gostaria que elaborasse um bocadinho mais.
É preciso entender que o setor privado de saúde é um setor importante, não é? É um serviço importante. Ele consegue, por exemplo, retirar uma grande parte de utentes ou usuários de serviço de saúde que simplesmente são captados por outros serviços. Isso reduz, por exemplo, a pressão sobre o serviço público de saúde. Uhum. Se os que estão assegurados vão ao setor privado, não é? que paga por esses serviços e que eles têm como pagar, isso é muito bom. Por quê? Porque uma grande parte do perversa ou da desvirtualização no serviço público é que o serviço público, por exemplo, começa a criar aquilo que chamam clínicas especiais no serviço, ou os médicos começam a criar consultas privadas dentro de infraestruturas públicas, não é? Porque acham que há um potencial de recursos que podem ser captados através desse seguro. Primeiro, porque o Estado não faz uso desse potencial de pagamento, não é? Uhum. Então, as pessoas vão se privar. Segundo, é verdade, e toda a gente sabe disso, que grande parte do serviço socializado, melhor, são poucos serviços. O serviço, por exemplo, a tecnologia de saúde é bastante cara.
Exato.
Se for olhar, por exemplo, a área do câncer, não é do cancro, grande parte dos pacientes de cancro, muitos deles são tratados no serviço público. Eles fazem consultas de seguimento, por exemplo, num setor privado, mas toda a quimioterapia é feita no serviço público. Não é? E recomendado por médicos do setor privado e por clínicas do setor privado. Então, aí também é um problema de regulação. Não é? É preciso que o setor regulador, nesse caso o Ministério da Saúde, possa criar mecanismos que permitam se regular essa complementaridade, não é? Que não tenha uso indevido, abusivo, como tem acontecido no setor privado, fazer um uso abusivo do setor público, que é meios humanos, que é esse meio diagnóstico, sem pagar nada. Por isso.
Uhum.
Não é? Então, aí eu penso que é uma questão que eu preciso. Isso é uma questão de regulação, não é uma questão de se as pessoas gostam ou não. Uhum. É uma questão de regulação. E isso o Ministério da Saúde tem que regular essa convivência entre o setor público e o setor privado. Tem que conviver. Não se pode também conviver sem o setor privado, porque ele, acima de tudo, também traz benefícios importantes em termos de reduzir a pressão por serviço público para, por exemplo, consultas, por exemplo, de seguimento, consultas por exemplo, pessoas que vão à busca de atestados médicos, se tem segura, vocês vão para os hospitais e deixam de ocupar filas para poder ver um médico do setor público para pedir um atestado médico, quando podem pedir no setor privado, onde ele tem um seguro pago. Então, todas essas questões, ao mesmo tempo, a gente olha o setor privado como um setor complementar e que traz benefícios para o setor público. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma ação perversa, que é essa que aqui falei.
Muito bem, doutor. Olha, e tocou exatamente no assunto que eu iria mencionar a seguir, que são vários cenários a que nós já assistimos, mas há um que ainda não tocamos. Interessante isso que disse sobre a existência de unidades com serviços especiais dentro de hospitais, portanto, este negócio privado dentro de hospitais públicos. Mas também há, de um modo geral, em África, é comum ver-se entidades governamentais a recorrer a cuidados médicos no estrangeiro e não a recorrer aos seus próprios hospitais, não é? Hospitais públicos e nacionais. Como é que o doutor vê essa questão? Isso não é um alerta também para essa qualidade do serviço que estamos a oferecer?
É verdade. A mim, o que me faz dizer o que acho que é bastante perverso disso é quando esse tratamento no estrangeiro, financiado com dinheiro público, com erário público, é feito somente para busca de cuidados de saúde que podem ser oferecidos no país. Não é? Por exemplo, não é? Aqui o Estado paga consultas e paga tratamento de entidades públicas ou funcionários, sénios, funcionários sénios do Estado, para fazer tratamentos no estrangeiro, que esses tratamentos deviam ser feitos no país. Aí eu penso que é um abuso, é um abuso do uso indivíduo do recurso do erário público nessa questão. A outra questão tem a ver com a fundamentação política de por que é que não se investe num serviço público de saúde que seja bom, funcional, e que permita que uma grande maioria dos moçambicanos, independente, por exemplo, do seu do seu estado social, um determinismo do sua religião ou cor política, de se for, seja tratado no país com a qualidade necessária. Eu penso que é aí que é o grande desafio. Eu condeno muito este exercício quando é financiado por erário público para tratamento hospitalar que o país, por exemplo, tem capacidade de oferecer. Dou um exemplo, por exemplo, transplantes ou uma medicina especializada que o Moçambique não tem. Aí faz bastante sentido que o Estado possa financiar a deslocação de moçambicanos, independente de que o Estado tem, para tratamento no estrangeiro. Mas o que acontece é ao contrário.
Doutor, nós estamos quase a chegar ao fim, isto, a conversa correu muito rápido, mas é importante aqui tocarmos este assunto, porque o doutor, ao longo do programa, já foi aflorando, de facto, mas fala-se muito que a saúde e a educação pouco recebem do orçamento do Estado, obrigando muitas vezes os programas de saúde a dependerem de ajuda internacional, que o doutor também já falou, Moçambique é um desses países. Em 2021, o valor inicial do orçamento do Estado para a saúde em Moçambique foi cerca de 37 milhões de meticais. Qual é, na sua ótica, a percentagem ideal que o Estado deve alocar para a saúde e em que setores da saúde, devem ser prioritários?
Por exemplo, no último estudo que a gente fez, mostrou que grande parte do recurso destinado à saúde é gasto, por exemplo, com o recurso, com a despesa de funcionamento. Não é? Significa que o Estado investe pouco. Não é? O Estado paga para os salários. Grande parte do recurso do Estado é para salários. Não é? E aquele que vai para bens e serviços tem um grande risco ou uma grande prática de um uso inadequado desses recursos. Por exemplo, recorrer a ajustes diretos custa a serviços que o preço é bastante alto e que não seriam necessários. Por exemplo, o que eu só tentar dizer é que pode-se aumentar o recurso no setor da saúde, mas se a questão da eficiência da gestão não for deliberadamente tratada, o setor vai ser um lugar onde o que está acontecendo hoje com uma comunidade muito de doadores, de assim dizer, o que chamam de burnout, há um cansaço que está acontecendo, que verifica-se em muitos países, do financiamento ao setor de saúde, que não só dar muito dinheiro, mas não saber os resultados. Uhum. Não é? E a gente assiste um uso indivíduo desse. E em vez de atacar esses problemas do uso do problema de ineficiência, o que acontece? Os Estados dizem, não, nós vamos substituir, se o doutor não quer dar dinheiro, nós vamos aumentar mais recursos. Mas o mesmo recurso que é destinado, ele continua a ser usado de forma ineficiente. Então há aqui um problema bastante sério, que é um problema de eficiência. Como ter ganho de eficiência e como reduzir a ineficiência no setor. Esse é um grande problema. A outra questão é preciso atacar de forma séria aquilo que chamamos de determinantes sociais de saúde. Enquanto não se atacar aquilo que dissemos, questões como desigualdades no acesso à educação, no acesso à água potável, no acesso a um saneamento adequado, toda esta financiamento ao setor de saúde não terá o resultado que se pretende.
Doutor, muito obrigada. Eu sinto que estes nossos 30, 40 minutos passaram em 5. Obrigada por nos ajudar a entender melhor o que saúde pública significa e o que é suposto esperarmos nesse setor por parte das nossas entidades governamentais. Obrigada mais uma vez por ter participado no nosso programa.
Muito obrigado.
E obrigada a todos os que contribuíram para o nosso programa. Este foi o Saúde em Foco. Nesta semana falamos sobre acesso à saúde pública com o Dr. Jorge Matine, a partir de Maputo. Em nome de toda a equipa, agradeço a companhia, agradeço também à nossa equipa técnica, a Stephen Cagle, Bárbara Santos e Alice Ahili. Continuo com a voa, é www.com.br. voaportugues.com. Estamos juntos.